Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, sentindo o cheiro do que a pedra tá cozinhando.
Nossa, é muito ruim traduzir isso.
Aqui é o Rex e eu estou cozinhando.
Meu Deus. Carmen, sai do fake, cara.
Não, eu não posso falar cozinhando, perdão. Aqui é o Rex e eu estou fervendo.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Laís e quero ver o John Cena ganhando na WrestleMania.
Fala não.
Sonho.
Opa, aqui é o Alex Manieso e eu queria ver o crossover entre o Undertaker e o João Grilo, pra ver quem volta mais dos mortos.
Aqui é a Catiuxa Barcelos. E toda briga é mais legal quando você sabe a fofoca por trás dela.
Ah, isso é verdade.
Aqui é o Azaghal, se eu fosse lutador de telequete, eu usaria uma peruca.
Boa!
Que ridículo!
É, porque o cara ia pegar a peruca ia sair.
Saca? Ah, pegar no cabelo. Que ridículo.
Peruca loura ou morena?
Ai, aí, ó.
Você tem que ser platinada.
Se eu tenho barra preta, se eu boto a peruca loura, causa uma estranheza.
É, o que é?
Pode ser interessante, mais. Né?
É
pode
isso,
ser interessante.
É. Muito bem, senhoras e senhores! Estamos aqui no Esquenta WrestleMania para mais um Nerdcast Batalha de Crossovers, mas hoje a nossa brincadeira é justamente no clima de WrestleMania rolando pela Netflix nesse fim de semana. Nós vamos fazer todas as nossas batalhas no ringue. Vai ser o espetáculo da mistura de universos, do multiverso de batalhas dentro do maior WrestleMania nerd que já existiu. Olha, esse papo tá muito engraçado. A gente vai ver até umas lutas muito fodas, muitas históricas, mas as lutas mais históricas da WWE você vai ver neste fim de semana no WrestleMania 2025. É isso, Azaghal. Netflix está transmitindo no Brasil toda semana os eventos ao vivo da WWE, o SmackDown, os eventos especiais tipo o Royal Rumble, Survivor Series, todos os eventos da WWE, Netflix está passando ao vivo toda semana. E neste fim de semana, dias 19 e 20 de abril, sim, são dois dias, você vai ver o Super Bowl da WWE, que é o WrestleMania 2025, o maior evento onde vai todo mundo se enfrentar, os maiores, assim, vamos ver quem são as maiores estrelas, tem sempre celebridades, convidadas.
Tem sempre surpresas.
Uma é uma festa, os caras vão fazer um show. Vocês sabem que é uma exibição
de
artistas, dublês. E os caras quebram, de verdade. E é muito divertido. Não perca na Netflix. Você sabia que tem isso? Procura lá WWE na Netflix, você vai ver. Toda semana tem link aí no post. 19 e 20 de abril, não perca ao vivo o WrestleMania 2025. Antes da gente começar as nossas lutas épicas aqui, que a gente vai montar, eu queria dar um contexto pra você que não sabe exatamente o que é WWE, em que mundo você vive, né, Azaghal?
Tem que luta saber.
WWE é a maior empresa de wrestling, de luta livre mundial. É isso. World Wrestling Entertainment, Azaghal. E nesse universo de luta...
É porque você tá falando WWE, a pessoa talvez não esteja ligando o nome da pessoa. Tá falando Telecatch.
Telecatch, Azaghal.
Luta livre.
Luta livre, exatamente. Então, o que que acontece? Na WWE, mas não é só isso. Pra você que não conhece, é basicamente uma grande novela das nove. Porque são milhares de lutadores que são personagens, Azaghal.
Sim.
Histórias uma mais maluca que a outra, que resultam nas lutas épicas. Porque não é só a luta. Tem que ter um contexto, tem que ter uma treta.
Sim.
E aí eles vão criando essa história.
Lá atrás era só luta mesmo. Só que eles trouxeram storytelling.
Isso, storytelling.
Pro espetáculo.
Exatamente.
Esse é o
ponto. E aí, por exemplo, tem uns lutadores que são os bonzinhos, eles são conhecidos como os faces.
Faces?
É, tipo, tipo o John Cena.
Olha
o Face. E tem os de longe também. Tem a galera que todo mundo odeia. Eita, esse é o papel do cara. Eles são conhecidos como os heels. Ou seja, o face e heel, que é
olha
o
aí.
Salto. Né? Lá, o salto de sapato, né?
Caraca.
Mas, como em toda boa novela, na WWE, tudo acontece em episódios semanais. Né? Eles vão construindo essas narrativas toda semana, que tem as lutas, mas as
lutas vão vindo com essas historinhas. É muito maneiro. E elas acabam resultando nos eventos especiais, como o Royal Rumble, que é uma luta que vai entrando um atrás do outro, até dar quase 30 pessoas no ringue. É muito...
Caraca,
é a maluquice. Muito bom, né? É muito bom. Tem o Survivor Series e, claro, o Super Bowl do Wrestling, que é o WrestleMania, o maior evento, o evento mais importante do ano da WWE, que vai acontecer agora, nos dias 19 e 20 de abril, na Netflix. Você vai... É no Brasil, exatamente, cara. Você vai ver muito ao vivo. É muito bom, cara. Então, ó, tá no contexto, né? Você que não sabia, agora a gente vai fazer todas as lutas fictícias aqui do nosso Batalha de Crossovers no estilo, como se fosse o nosso WrestleMania Nerd. O estilo WWE de luta. Tem que ser no ringue. Vambora! The
Undertaker! Nossa Senhora! Mãe de Deus de Nazaré!
Gente, vale personagens fictícios, celebridades do mundo real. O fato é que a gente tem que... A gente
Felipe tá Neto versus Zé Nerd.
Que não, cara, sério.
Olha, eu vou defender um aqui.
Não, não
é. Vou defender, porque olha só, o Zé Nerd, ele tem uma marca de whey.
Tu tá patrocinado, é? É isso?
Não, mas você parou pra pensar que um pelo menos não, não usa whey protein e o outro não? O cara já tem uma vantagem aí, entendeu? Ele pode dar uma sacada de whey no cara, entendeu? Em vez de pegar a cadeira, ele pega um saco de whey e fala, whey!
Mas o whey vem em saco? O Whey não vem naqueles balde gigante?
Não, agora tudo em saco, muito mais fácil, muito mais barato.
O Rex comprou o skill já, ele é hard user.
Vem em saco.
É foda,
em saco?
Isso, vem em saco.
Ou saca, tipo saca de café, aquela gigante que tu...
Que antigamente era um balde de 5 quilos.
Não, não, tinha também, mas era muito mais caro.
O Rex comprando Whey em casa veterinária. Vem aí.
É, ó, os potes de 5, 10 quilos eram todos Whey equinos.
Para com isso.
Eu posso trazer um aqui?
Vai.
Ah. Ó, eu tenho aqui que o Dave vai gostar muito. Eu acho que a gente tem que ter visto isso, porque a gente tá esperando isso desde os anos 2000, que era o João Gordo versus Dado Dona Bela.
Mas, porra, tu traiu o movimento.
Chame daqui! Chame daqui! Chame daqui!
Caraca, o cara resgatou. É Revenge!
Ai, que saudade dessa briga, cara.
Revenge!
Revenge!
É, Revenge!
Imagina isso no palco. Do lado, o que se diz o dono do rock versus o ator de Malhação, porra!
E essa tem que ser com objeto. Luta que vale objeto. Vale
objeto,
cadeira,
é. Mesa, machado,
cabelo. É, porque tem machado, corrente.
Tem que ter a mesa de vidro. No meio.
Pro cara cair em cima da mesa.
É, exatamente. Aí ele chega com a machadinha escamoteada. E aí?
Gente, de verdade, o João Gordo ganha.
Claro.
Com certeza.
Ah, tranquilamente, tranquilamente.
Em qualquer cenário ele ganha.
Qualquer cenário.
Olha, eu fui num show do Ratos, no Circo Voador, em que os carecas estavam tentando subir no palco. Tava uma pancadaria monstro, não sei o que lá. E o João Gordo, ele tem um special move que ele poderia usar. Ele pegou o microfone, começou a girar assim, no cabo, como se fosse uma Morningstar. E pau! Microfone na cabeça do cara. Eu vi, é verdade.
Caraca!
É, e é importante porque ele já tem o finisher, né? Que é um negócio muito importante pro lutador. Então ele já tem o finalizador ali. O Dado Dona Bela não tem o finisher, pô.
Aí vai sentar e tocar um violão, fazer uma composição.
Mas foi ele que trouxe o machado pra mesa. Então vamos lá, vai ter um golpe especial dele que é uma arma escamoteável.
Então, mas aí o João Gordo fala assim, sobe daqui, Playboy, com o microfone na mão, ele expulsa no grito.
Cara, ele vai puxar o machado, o João Gordo pega o microfone, joga assim, e rola no pescoço do cara, puxa,
nossa,
joga, aí em vez de, aí joga nas cordas, pra dar aquela estilingada,
isso.
Aí quando o Dado Dolabella volta com seu implante de marcha ré, com a cicatriz do implante na nuca, toma ali uma microfonada, tum, chaves, o movimento é interrompido, o cara desce, pô!
Ah, que bonito.
Nossa!
Essa foi...
Eu consigo visualizar.
Ele pode desarmar com o fio do microfone também, igual a mulher gato da Michelle Pfeiffer, né?
É, olha aí, exatamente.
O Theo Becker pode entrar e interferir, ajudar o João Gordo ali também, né? Já que ele tretou.
Eu acho que o Theo Becker ia ficar do lado da Dona Bela.
E aí?
Ah, não sei não.
Eu o Theo Becker tinha que ser o juiz especial da luta.
Quem é Theo Becker, gente? O que tem a ver com essa história toda?
Ah, vocês não acredito, Alexandre. Doutor?
Esse aqui é irmão desse.
Porra, pior. É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó.
Tu não conhece isso, cara? O cara tem até frase de efeito.
Quê?
Não, não acredito, Alexandre. É, Alexandre, você não viu a Fazenda, Alexandre?
Fazenda, né?
Não, claro que não.
Você não viu a Fazenda como se fosse uma pergunta legítima, é foda. É.
Ele é um famoso de Fazenda, é isso?
É um ex-Fazenda, respeita.
Ele é um ex-Fazenda.
Ele foi o par romântico da Isaura na versão reboot da Record de Escravizaura.
Caraca, que conhecimento incrivelmente deep é esse, cara? Meu Deus!
cara, o IMDB.
Por favor, a melhor frase dele até hoje ainda é: esse aqui é irmão desse.
Você tá citando Fazenda, isso?
Não, até o Becker.
Não, é sério. Fazenda
isso. Puta que pariu, Rex.
Mas não. Pensando em tag team, né, que chamava, né? É isso, tag team?
É.
O João Gordo tem os ratos de porão, literalmente, pra ajudar ele.
Verdade.
Porra, mas aí, fudeu. Aí ele bate a mão e aí vem o jato vem junto. Aí
você poderia entrar ratos no palco, seria animal.
Nossa, que nem o esquadrão final, né?
Sabe qual é?
O ataque especial, mano.
Parada meio Undertaker?
É.
Alguma coisa a ver com rato, senão não vale.
É verdade, cara. Ele ainda tem isso, cara.
Cantando Papai Noel, filho da puta, sabe?
Entrando vestido de Papai Noel.
Não, não tem como o jogo perder. Não existe.
Não tem. Impossível.
Fala, Nossa Senhora! Mãe de Deus de Nazaré!
Taylor Swift versus Ariana Grande.
Nossa,
Ariana
cara.
Grande. Ariana Grande.
Ah, eu acho que elas nem brigariam.
Que isso?
Ei, caralho.
Ariana Grande.
Ariana Grande só tem de grande o nome. A Taylor Swift é tipo três vezes mais alta que...
Mas olha só, quanto menor, baby, mais concentrado é o soco, entendeu? Mais entendi, ágil ela é, entendi. Entendeu? As pernas longas. A Taylor Swift tem aquelas pernas longas, magras, entendeu? A Ariana Grande, ela já é mais sagaz, mais rápida, mais ágil. Tem os clipes fazendo spinning, entendeu? Ela tem todo um preparo físico muito maior. Cara.
Qual é o nome dessa menina nova aí que tá bombando agora?
Chapel Roan?
Não, é uma outra. Essa seria excelente, inclusive. Mas que é a vibe meio Cyndi Lauper, né?
Ela brilharia.
Né? Meio Cyndi Lauper, assim. Não, mas tem uma outra que é baixinha, que até fez participação no show da Taylor Swift.
Ah, Sabrina Carpenter.
Isso. Então ela ganha, porque ela é tipo a Formiga Atômica.
Ela é tipo a Formiga Atômica, cara. Aí seria tag team,
então.
Eu vou dizer, tá? A Sabrina Carpenter, na porradaria franca, ela é capaz de qualquer coisa, eu acho, tá?
Peraí, mas a Sabrina Carpenter tá do lado da Taylor Swift, é isso? Do tag team?
Tá do lado da Taylor Swift, ela é o...
A time das loiras.
Ela é a versão chibi da Taylor Swift, né? Ela é a Polly Pocket dela.
Ela é muito baixinha, é isso?
Cara, ela é muito baixinha, ela tem 1,5 metros.
Tem uma foto, sei lá, cena de show da Taylor Swift que a Sabrina Carpenter faz uma participação. E é assustador, eu achei que era uma piada. Parece perspectiva forçada de Senhor dos Anéis.
Caraca.
Ela, inclusive...
Então, mas aí ela é rápida, que nem o Mistério, maluco. No
Saturday Night Live 50, que foi os 50 anos de série, um episódio comemorativo, ela participou pra caramba, ela tá explodindo.
Olha aí.
Fez par romântico com o Pedro Pascoal e tudo.
Não, mas todo mundo fez par romântico com o Pedro Pascoal, só tem ele no cinema.
Então o tag team do outro lado é a Ariana Grande e a Cynthia Erivo de Wicked.
E a Cynthia Erivo, eu não sei. Não. Eu fico imaginando, será que a Taylor lutaria com a Ariana Grande? Acho que sim. Depois poderia lutar também contra a Katy Perry, agora que voltou do espaço hoje, né?
A Katy Perry
agora tem poderes cósmicos.
Ela tem raios cósmicos, é.
Ela tem. Ela pode ter entrado em contato com qualquer coisa no espaço, ninguém sabe.
Ela voou no foguete do Jeff Bezos.
Ai, meu Deus. O Jeff Bezos sempre bota a celebridade nos foguetes aí pra as pessoas pararem de
pra ninguém agorar o voo dele.
Pra agorar, exato.
Cara, mas tava todo mundo achando que ela ia morrer no espaço, coitada. Seria muito encaixado com o personagem dela. Mas então, acho que poderia ter aí. É porque, cara, na época, tudo são épocas, né? E assim, se você tá falando de storytelling, de briga que todo mundo tá esperando pra ver, essas eras, elas são importantes. Então teve a era da Taylor, que ela tava ali com a squad dela de Bad Blood, que era uma treta com a Katy Perry. Ela tinha um time de amigas com poderes tecnicamente especiais. Então acho que seria o tag team dela.
E ainda ela pode trazer, você vai trazer o time de Bad Blood, traz o Kendrick Lamar junto pra desmoralizar o oponente.
Traz o Kendrick. Mas aí a Katy Perry, do lado da Ariana Grande tem a Katy Perry, a Katy Perry traz o Left Shark, né? Que é o tubarãozinho do show dela do Super Bowl que ficou errando tudo, que aí ele ganha no carisma.
Nossa senhora, você foi lembrar desse tubarão do Super Bowl.
Cara, ele amassa no carisma. Top tubarões, tá?
Top tubarão.
Top 10 tubarões.
Que é um grande título. Tem vários tubarões incríveis.
A treta seja contra a Katy Perry porque tem uma treta real nos bastidores, é isso?
Não, teve uma treta real entre elas duas, mas elas já fizeram as pazes. Mas se a gente tá falando de WWE, a gente tá falando de pessoas que podem fazer as pazes e logo depois não tanto, né?
Verdade. Nesse quesito cultura pop, feminino principalmente,
peraí,
né?
Mas tu não... Quem vai ganhar?
Não. Não, mas eu ia trazer mais uma pessoa pro ringue.
Ah, tá.
Que é Lady Gaga.
Nossa.
Lady Gaga ganha.
Ela ganha de todo mundo.
Ganha nada. Ela fica com dor nas costas e cancela a luta.
Tadinha.
É isso aí.
Ela já tá na galera sênior do WWE.
É um motivo legítimo, dor nas costas. Deixa ela.
A gente tá trazendo todo mundo na versão Prime, gente. É isso. Então é tipo Lady Gaga, roupa de carne. Sacou?
Roupa de carne, cara.
isso aí, boa.
Aí a gente tá conversando. Ela entra toda decrépita, foi naqueles momentos que ela fazia meio travada, assim, né? Já meio de terror, assim, com aquilo.
Essa aí é Undertaker. Essa
gente,
aí entra...
a Lady Gaga, roupa de carne, ela ganha de todo mundo, tá?
É o que eu acho.
Na loucura, todo mundo, todo mundo.
Catiuxa, me diz um golpe desses assinatura que a Taylor Swift teria no ringue. Eu sei que ela vai ter os seguranças que ninguém consegue encostar nela. A pessoa chega...
Não consegue encostar nela. Ela tem alguns passos de dança terríveis que são muito icônicos, assim...
Mas se for assim, tem que botar ela contra a Dua Lipa, né?
Pode ser, pode ser.
Dua Lipa
ela pode fazer o arco e flecha, né? Do Travis Kelce e também de The Archer, que ela tem feito bastante nos shows na Eras Tour. Então ela pode ter um arco e flecha, seria bom.
E ela consegue mergulhar no ringue e desaparecer, né? Que nem no show.
Consegue mergulhar também no chão sólido, né? Como todos nós sabemos.
Isso. E aí volta de roupa trocada.
Troca de roupa rápida, ninguém barra a Dua Lipa. Essa mulher é um
cara,
mito.
Barra sim, Rex.
Ela é o mito. E é com aquele movimento de quadril dela, não pega nenhuma flecha. Ela faz aquele movimento de quadril com o ombro que ela faz, não passa nada, tipo, esquiva total, cara.
Aí tem que trazer a Shakira, seu movimento de quadril.
Porra. E pronto, aí acabou.
Mas aí é shockwave attack. Aí é shockwave attack. Cada batida de palma de nádega que ela deve dar, amigo, deve dar um shockwave.
Batida de palma de nádega, sério.
Caraca, você ia dar surra de bunda, é isso que ela ia?
É isso.
É isso o finalizador?
Aí tem que trazer a Anitta. Você é surra de
bunda. Porra, aí fodeu.
Aí tinha que ser Valesca Popozuda versus Anitta. Isso é ser tremorcense, assim, no máximo, sabe?
Cara, que tem gente que é maior, assim, mais famosa e tal, ou sei lá, tem mais sucesso em algum aspecto, mas tem gente que quando você imagina essa pessoa numa briga, eu, particularmente, tá? Eu acho que a Valesca Popozuda, ela derrubaria o The Rock facilmente.
A gente teve um caso icônico, né? Tipo, a Gretchen derrotou o Van Damme.
É verdade. Oh, caraca, o Rex foi puxar essa.
É verdade.
Lá de trás.
É, mas o lance é que Sabrina Carpenter tem do lado dela um poder muito forte, né? Porque ela, assim como Jesus, é uma carpinteira. Nossa. Então esse é um time fortíssimo, né, cara?
É holy attack.
Tem cabelo longo, né? Que nem Jesus.
Não, é que teve um lance que ela gravou um clipe numa igreja e aí o pessoal ficou com raiva dela dizendo, não, porque ela tava usando com roupas muito curtas na igreja e tal, e ela deu entrevista dizendo, gente, Jesus também era um carpinteiro.
The Undertaker. Fala, Nossa Senhora, Mãe de Deus, de Nazaré.
Uma que é boa até por conta da rivalidade que já existe, o The Rock contra o Vin Diesel.
Isso é uma treta. Ai, ai, Catiuxa, tu que gosta de treta de bastidor.
Isso é
batalha,
bom.
Batalha de carecas, né? Carecas icônicos.
Então, o The Rock ia ganhar por uma simples razão, porque ele chega na hora.
O quê? Não.
O Vin Diesel não chega na hora.
Ué, mas eu vi que o The Rock também atrasa um monte.
Não, pelo contrário.
Não, o The Rock é exemplar, não.
The Rock não atrasa, chega antes e fica mijando em garrafa de água, sabe qual é? Esse é um dos ataques dele. Você não sabe dessa história que o pessoal, porra, não aguento mais esse cara. Ele tem umas paradas de produtividade, não perder tempo. Então ele veja o banheiro, ele mija numa garrafa d'água no set e deixa a garrafa d'água lá em cima daqui. Sabe qual é?
Errado não tá, pô. Vai parar a gravação por causa da mijada.
Errado não está, Rex.
Rex, todo dia que tu grava podcast, tu para a gravação por causa de mijada, pô.
Pois
é. Sendo gentil, tá?
Porque me falta a envergadura moral de comprar uma fralda geriátrica. Porque senão eu usaria normalmente, assim, porque eu não tenho esse desprendimento social.
Não tenho dúvida.
Mas eu usaria com uma facilidade incrível.
Agora, a parada do The Rock é que ele tem experiência. Ele é um ex-lutador, né?
É, não tem como.
E ele tá cada vez mais forte, né? Enquanto o Vin Diesel, cada vez mais fumante.
Ele tá fumando?
Ah, volta e aparece ele numa varanda fumando com um barrigão. Agora,
não faz bolinha. O Vin Diesel é muito... É, ele é meio mole, assim, comparado.
Meio mole.
É, e o Vin Diesel precisa do carro, né? Não pode entrar com carro no Rio.
Ele vai... Exato.
Pode, como não pode?
Porra, ele vai chegar dando aquela empinada.
Em vez de ele usar a cadeira, ele vai usar aqueles galão de gasolina, sabe?
Maluco, se tá o The Rock no meio do ringue, daqui a pouco entra o Vin Diesel de carro. Agora é Fast and Furious, com aquele motor pra fora, não sei o que lá. E todo mundo acha que ele vai chegar com o carro, parar e sair do carro, né? Uhum. Ele acelera e atropela o The Rock no ringue. Imagina isso?
Aí ele ganha.
Mas aí ele... cara, não vai acontecer nada, porque o que acontece? O carro vai bater numa pedra.
Ah, caraca.
Oh, mas
o Vin Diesel tem família, né?
Ah, o Vin Diesel tem um ponto a favor dele, que ele entra com a facção dele, né? Então já é...
É, family, family.
E não se esqueçam que o Vin Diesel é irmão do John Cena.
Ai, não... Ah, tá, você tá misturando... É, entendi.
Família por família, o The Rock tem a família dele inteira na WWE. Todo mundo é primo dele.
É verdade, é verdade.
Ele é tipo o JP da WWE, assim. Sentiu, primo.
Bichinho. É aquele Roman Raymond, esqueci, é Roman alguma coisa, é primo dele.
Roman Reigns.
Ele é primo. É primo do Dwayne.
Dwayne ou The Rock? Agora tu tá chamando de Dwayne, que é isso? Perdeu a intimidade? Que porra é essa?
Perdão, perdão.
É, realmente, que é isso?
O Dudu.
É importante salientar, né, que o Dwayne perde, o The Rock ganha.
Ah, verdade.
Ah, boa. O The Rock hoje, ele é sócio da WWE ou não?
Ele é da TKO, ele tá, faz parte do board lá da TKO. Tanto que usaram isso na história recentemente lá, que ele chega e dá ordem pra juiz, tira título, põe título e tal. Ele tá mandando e desmandando lá, na vida real e na mentirinha também.
Então, independente do que role no ringue, ele ganha.
Yeah.
Ele ganha.
Exatamente, exatamente.
A gente falou de The Rock, vale trazer John Cena, então.
Sim.
The Rock versus John Cena.
Não, mas essa a gente vê.
Ah. E essa tá empatada, hein? Tá 1-1. E agora eles são amigos, tá pior ainda.
A briga pós-amizade é muito forte, muito forte.
Pode ser Peacemaker versus Black Adam, então.
Ah, tá bom.
Isso, esse é bom. John Cena com certeza perderia.
Mas ele não é mais o John Cena. Agora ele é o Peacemaker.
Peacemaker, rapaz.
Eu sei, cara, mas a gente tá falando de um cara que usa tecnologia contra um cara que tem poder divino, né? Então, assim, não tem como...
Não, mas a gente tá falando da ruindade de cada um, entendeu?
E ele tem o Eagle.
Ele tem o Eagle, ganhou.
E ele dança.
É verdade, bro, tá louco.
E a gente sabe que o Black Adam do The Rock é um cosplay de Black Adam.
Exato.
Porque não tem o cabelo nem as orelhas pontudas, né?
Exatamente, não é nada o Black Adam.
Tá, a orelha pontuda eu assumo que eu senti falta.
E o cabelo em V?
Não, o cabelo eu deixei passar.
E a interpretação de um...
Pô, foi magistral.
Magistral.
O cara vem do Egito pra modernidade e ele fala que nem o The Rock.
Por causa da sabedoria. Ele aprende rápido. Fala aí dos poderes dos deuses, o nome, pô. The
Undertaker. Fala, Nossa Senhora! Mãe de Deus de Nazaré!
Eu realmente queria trazer o confronto entre o Undertaker e o João Grilo pra ver quem volta mais dos mortos.
Não, mas peraí. A gente tem que fazer uma dupla. Tem que ser Chicó e João Grilo.
Ah, é. E aí o Undertaker e o irmão dele, o Kane.
Como é que é? O irmão do Undertaker? Qual é o nome dele? Isso é a parada mais anticlimática da história.
É porque é Caim, né? Em inglês. Aí é o irmão do Kane.
Ah, ok. Faz sentido.
E aí tem a história que ele queimou a família. Isso é uma história muito complexa, que ele tacou fogo na família dele inteira e tal. Mas
eu quero saber. Eu tô interessado nessa história.
O lore do Undertaker, a gente conheceu o Undertaker antes dele ser o Senhor das Sombras, não era aí? Como é que era o apelido que ele ganhou depois?
Ele era e depois ele virou só um motoqueiro, né?
Mas depois ele virou um negócio meio sobrenatural.
Ah, não, ele era sobrenatural, tipo, ele era um coveiro morto-vivo, quando ele estreou. Aí ele passou uns 10 anos assim, aí introduziram o irmão dele, que ele achava que tinha morrido num incêndio que ele causou, que ele tinha matado a família dele inteira, e aí descobriu que não, o irmão dele tava vivo, o irmão dele entra, eles brigam, né? WrestleMania.
Cara, é muito maneiro essa novela de WWE, vai, fala sério, cara.
É muito foda.
E aí depois, de muito tempo, o Undertaker fala, cansei, comprei uma moto, vou virar um motoqueiro.
Cara, isso é muito coisa de aposentado, ele tem toda a razão.
Ele tem uma bandana, começa a entrar com o Limp Bizkit, e aí depois o Kane ataca ele de novo, enterra ele vivo, e depois o Undertaker volta sinistrão, porque ele foi enterrado vivo pelo irmão dele, que não é muito legal de se fazer, né? Não só com seu irmão, como qualquer pessoa.
A cultura pop teve essa parada de enterrar gente viva uma época, né?
Ah, tinha direto.
Foi um período.
Uma moda.
Teve um filme, teve um episódio de CSI.
É, isso aí. Dirigido pelo Tarantino, inclusive, né?
É, o Tarantino se dirigiu. Vamos enterrar a galera viva e ver o que acontece. Desenho do Batman, tudo.
Ah, mas é que virou um pânico de todo mundo, né?
Isso era um pânico no século XIX, era vitoriana. A galera morria de medo, né?
Fazia todo sentido esse
pânico. Tanto que tinha aquele lance de ter um sininho, né? Tinha um sininho que eles colocavam.
É, aqueles sininhos no túmulo com um fio ligado dentro do caixão, se o cara estivesse vivo.
Imagina se o corpo tem aqueles espasmos pós-mortes, ele tá preso da mão e começa a tocar aquela porra daquele sino.
Ah, deve ter acontecido algumas vezes, tá?
Então, mas a lenda é que a pessoa ouvia grito no cemitério, essas papas tudo, e aí uma vez foram exumar um corpo, não sei por que motivo, e aí quando abriram o caixão, tinha marca de arranhão de unha na tampa.
Isso é tudo é lenda.
Não, mas é por isso que eu falei que a lenda é.
Cara, isso não é lenda. Isso não é
lenda, tá?
Olha só, se existe lenda, é porque existiu uma história antes.
Ai, gente, o Undertaker é a prova, ele voltou dos mortos.
O Undertaker foi enterrado vivo, tacaram fogo nele, atropelaram ele com um carro.
Isso explica.
Aí enterraram ele de novo.
Ele não encarou o cangaço, né, cara? E o João Grilo, sim.
Então, é isso, cara. Tá entrando o Undertaker no ringue, tocando música, ele e o irmão e tal, tudo sinistro. De repente, entra... Aí, é o seguinte, vai começar a dupla já direto, os dois, ou um contra o outro, e aí depois troca.
É, começa dois no ringue, depois troca, né?
Vai cada um com seu necromancer, né?
Exatamente, porque quando vai ter a finalização, o Undertaker pega o chicote, que é o covardão, ah, não quero não, não tem... Taca ele no chão, aquela costelada.
Boa demais.
Qual era o golpe assinatura do Undertaker? Ele dava costelada?
Era um pile driver. Ele vira o cara de cabeça pra baixo e cai com ele de cabeça no chão.
Golpe do pilão. Golpe do pilão. Pilão.
Aí, ó, Chicó morto na... Juiz vai lá, um, dois, aí peraí. Aí o João Grilo, peraí, só... É que tem que tocar na gaita.
É o contrário, Chicó.
Toca a flautinha.
Chicó toca na gaita.
Aí começa, Chicó levanta o Undertaker e fica maluco.
Não. Como assim? Você sabe como ele ia ganhar, na verdade? Ele ia convencer o Undertaker a matar o irmão, pro irmão poder ver os pais.
Puta merda. É isso.
E depois ele ia ressuscitar na gaita, cara.
Maravilhoso.
Só que a gente esquece que o Chicó, ele com certeza tem várias vantagens, porque ele tem a Nossa Senhora, que é a Fernanda Montenegro.
É. E a Thaís Araújo.
Ele pode escolher qual versão que ele quer, entendeu? É tipo Double Cosmic Mother Attack.
Cara, então ele é protegido por Nossa Senhora, é verdade. Olha aí. É foda, não tem como... Cara, eles ganham.
Maluco, se tem um WrestleMania, e aí tá tendo esse combate épico de Undertaker e a Roda Compadecida, e no meio do WrestleMania entra a Fernanda Montenegro...
Acabou.
De Nossa Senhora, cara.
Tudo. Acabou tudo, cara.
Não, detalhe, porque ela perdoa, né? Então ela ia perdoar o Undertaker, o Kane.
Nossa, ele ia chorar, certo?
Nossa, o Undertaker ia se converser, cara. Ia passar a usar branco.
Caraca, olha aí a revolução.
Ele ia. Gente, essa pode ser a nova era dele, tá definido, eu acho.
Em vez de ser Undertaker, ele vai virar o Uplifter.
Olha!
Nem lança esse podcast, já liga pra ele e já manda essa ideia agora.
Puta. Undertaker batizado no ringue.
Maravilhoso. The
Undertaker. Fala, Nossa Senhora! Mãe de Deus, de Nazaré!
Já que a gente tá falando de Brasil, no passado, os Trapalhões...
Porra!
Eles tinham um envolvimento muito grande com o Telequete, que o Ted Mamarino vivia no Trapalhão. Fez muitas participações e tal. E eles tinham uns moves, cara. Vocês lembram? O Didi e o Dedé faziam aquela estrela dupla. Lembra que ele fazia aquela estrela dupla?
Puta que pariu.
O Mussum tinha lá, ele dava uma sambadinha, hipnotizava a pessoa e... Tum! Dava a moqueta. Lembra disso?
Lembro,
eles tinham vários golpes,
então,
cara.
Mas aí, a luta começa com os quatro Trapalhões em cima das cordas.
Aí é loucura, né?
E aí eles gritam... Porrada! E aí pula tudo pra dentro do ringue. Esse é o ataque especial. Agora atrapalhou de contra quem?
Tem que ser quarteto. 4 contra 4.
Eu só tô conseguindo pensar nos Beatles, não tem nada a ver.
Pô, mas seria uma luta foda. Trapalhões versus Beatles? Qual a época dos Beatles?
Quando eles estavam todos vivos.
Caralho.
Qual época dos Beatles? Caraca, Rex.
Se pegar a época que eles estavam barbudão, eu acho que eles davam. Que a barba dava uma presença. A época do Mop Top era. Aí tomava porrada de qualquer um, né?
Não, mas se a gente fosse fazer uma luta, Beatles tem que lutar com Rolling Stone, gente. Não tem.
É verdade.
Os Trapalhões podiam lutar com o elenco de Seinfeld, por exemplo.
Nossa Senhora!
Porra! Perfeito! Não,
pera, e aí do lado do elenco de Seinfeld tinha, sei lá, o Newman que chegava, e aí do lado dos Trapalhões chegava tipo a Xuxa.
Sargento Pimenta.
Olha! Sargento. Tinha aquele alemão também. Lembra o alemão loiro, o zoiudo?
Lembro do alemão.
Que era sempre vilão nos filmes.
Sei, porra.
Não, mas olha só, se você pegasse um time do Seinfeld, ó, Jerry Seinfeld, George Constanza, maluco.
Porra.
Arrancando camisa, tipo Hulk Hogan, gritando, sabe?
Sim.
Kramer. Porra, cara.
É difícil.
E Elaine.
E Elaine com aquela...
Cara, a Elaine derrubava metade da galera na porrada.
Maluco. É uma luta sinistra.
É, eu acho que não dá pros Trapalhões, não, hein?
Ah, não. Dá sim, com certeza.
É uma luta difícil, cara. Porque o Seinfeld ia ficar contando um monte de história, falando da mão suada, ou da mão grande, ou mulher com mão de homem, aquelas maluquices de Seinfeld.
O primeiro a cair, eu acho que ia ser o Constanza.
Não, que isso, não.
Não, mas Jorge Constanza. Constanza contra
acho,
o Zacarias
acho.
Ia ser muito foda.
Puta merda. Maravilhoso.
Ia ser
lindo. Kramer versus Dedé.
Caramba. Não, se fosse o Kramer versus o Mussum, eles seriam amigos.
Veriam amigos, é verdade.
Eu saí pra beber.
Com certeza.
Nossa, cara,
cara, quem lutaria contra o Mussum? Quem seria capaz?
O Mussum, ele hipnotiza, essa é a parada.
Ah, teria que ser a Elaine, então.
E tem que ver em que episódio eles estariam, né? Porque o Mussum, ele poderia ser tanto o Fantasma quanto o Super-Homem.
Olha, tem isso mesmo. Meu Deus. Não, não era o Didi que fazia o Super-Homem, pô? Mas o Mussum já fez também. Mas
o Mussum fez já também. Fez também.
É que o Dedé sempre fazia o Batman, sempre.
Tava no contrato dele, né?
Ó, eu quero um lutador pra destruir o Cauan Raymond.
Por quê?
Ah, eu não consigo.
Cara,
eu
não consigo.
Específico, tá? Específico.
Cauan Raymond, olha só, o Cauan Raymond é um cara que é considerado um ator até forte, né? Porque o cara é lutador, jiu-jitsu.
Fisicamente, você diz?
Fisicamente, então ele tem um porte. Eu acho que pra enfrentar ele tinha que ser o Marcos Pasquim, na época que ele fazia o pescador parrudo.
Nossa senhora.
Maioral.
É que o Marcos Pasquim, ele é a parada do natural versus fake Nery, né? Porque ele tinha pito cabeludo, né? E o Cauan Raymond não tem. Tá tudo harmonizado, tá esquisitíssimo.
Não, e tem a pessoa que faz exercício pela estética e a pessoa que faz exercício pela força. E o pescador parrudo, ele derruba na força.
Não, e o pescador parrudo tinha que inventar o Jason Momoa, né? Que já foi o Aquaman.
Ah, mas ganhava.
Caraca, Marcos Pasquim, pescador parrudo versus Aquaman é bom demais. É bom demais. E a Globo tem um monte de pescador, né? De atores que já fizeram papel de pescador.
Sim, é verdade.
Caraca, não! Aquaman, Jason Momoa versus o Boto de Richelli.
Eu sabia que ele...
Nossa! Nossa, que Richelli luta!
De Boto Rosa.
Caraca, eu tava tentando lembrar esse nome agora, o Richelli, cara. Nossa.
É que eu tô revendo, eu tá passando a novela Vale Tudo, e aí eu revi os primeiros episódios da novela original. E o Richelli era muito bom, cara. Ele era muito caracha, era bom demais. E ele era o Boto e ele tinha os poderes do... Cara, isso ia ser uma luta foda, maluco. Imagina o ringue com água.
Caralho, tipo, isso aí. Né? Aí vai ser um aquário, né?
Isso, um aquário cubo gigante no meio da arena.
Aí ele vem nadando, quando ele sai da água, ele sai vestido de malandro. Sabe qual é aquele chapéu Panamá? É.
Mas aí é aquela história, se tirar o chapéu, ferrou. Acabou pra ele, entendeu?
É, tem as regras. Mas qual
do chapéu?
Porque quando você tira o chapéu do Boto, você consegue ver aquele orifício que o Boto tem na cabeça da forma humana dele. E aí ele volta pra forma de peixe.
O Richelli tinha um buraco na cabeça?
Sim, por isso que ele usava o chapéu, que era pra esconder o buraco.
Caraca, eu não lembro desse detalhe, meu Deus do céu.
Mas do lado dele tem as casadas, né, cara?
É verdade.
O Boto é o verdadeiro pegador de casadas, tem isso.
O Aquaman ia ficar lá com o microfone na boca, falando assim, cadê você, Richelli? Cadê esse Boto, não sei quem? Cadê? E aí, passando o rosto.
Não, cadê o Boto?
Na Nicole Kidman, mãe dele.
Ele tá com a Mera,
tá pegando,
né?
Tá pegando a Mera.
Pô, mas a luta eu achei boa demais essa. Boa, essa aqui mais me animou até agora. E as outras foram boas, mas essa realmente... E vale lembrar que se a gente tá considerando não só o personagem, mas a entidade ator, o Richelli, ele era o Noi em Riacho Doce e ele tinha alma o corpo fechado pro amor.
É verdade. Só não podia trazer a Vera Fischer, só.
Você lembra que a vó Manuela, que era Fernanda Montenegro, fechou o corpo dele.
Era ele que era casado com a Vera Fischer?
Era a Vera Fischer ou era a Luba de Oliveira? Perdão, aquela... A Loura, me esqueci o nome dela.
Ah, não. Ele é casado com a Bruna Lombardi.
Bruna Lombardi, isso.
A Vera Fischer não abre o corpo dele pro amor?
Abre.
Então. Se ela vem de manager do outro cara...
Porra,
porque aí balança o cara. O amor balança as pessoas. Já tem muito caso de família na WWE, assim. Caso de corno e tal. É perigoso.
De pegação lá dentro?
Cara, teve um caso de corno já da vida real, dos caras que eram amigos e...
O quê? Da vida real?
E aí eles usaram isso pra fazer uma história dentro da WWE e tal. E os caras tiveram que trabalhar junto.
Não, por favor.
Não.
Quero nomes, quero tudo.
Entre 2004 e 2006 ali, tinha um lutador chamado Matt Hardy, e ele junto com o irmão Jeff e uma menina chamada Lita, passaram ali do final dos anos 90 até essa época lutando juntos, depois se separaram e foi cada um pra uma brand lá da WWE, um foi pro SmackDown, o outro foi pro Raw, e ficaram lutando separados, e o Matt Hardy era namorado da Lita, todo mundo sabia, e ele teve uma lesão, e teve que se afastar. E esses dois irmãos eram muito amigos de um lutador chamado Ed e o outro chamado Christian, tiveram várias lutas de dupla, luta de escada na WrestleMania, histórica, TLC, foda. E aí, enquanto esse cara tava na lesão, o Ed e a Lita começaram a ter um caso.
Nossa.
Dentro da WWE.
Meu Deus.
E aí o Matt Hardy foi pro MySpace jogar merda no ventilador. MySpace, olha que era maravilhoso.
Ai, cara, que massa, pô. Saudade, briga do MySpace.
Jogar merda no ventilador. E aí isso deu um bafafá na época, e site noticiando, e o Matt Hardy ficando maluco. Beleza.
O nome do cara ser Matt Hardy é foda pro Brasil.
É foda, né?
Matt Hardy. É maravilhoso.
Não metia tão hard, né? Senão não tinha traído. E aí ele... ele vai...
Forte argumento.
Ele volta e aí a WWE resolve usar isso como uma parada pra ele enfrentar o Ed. E eles se enfrentam numa luta de jaula mega sangrenta. Ele ataca o Ed nos corredores. Ele se bate. Ele xinga a mulher, xinga o Ed, xinga e tal. Porque a WWE, nesse meio tempo, resolveu parear a Lita com o Ed mesmo no, na programação. Porque foda-se, né? Já tá ali mesmo. Já fez
mas
a merda.
Mas eles quebraram o personagem ou...
Então,
não.
Essa graça da parada. Não, mas talvez tenha rolado ali uma, né, uma casquinha se tira. Porque, pô...
Mas a satisfação,
é,
né?
É, a satisfação de você pegar o cara que te meteu um par de chifre ali na pseudo
legal,
porrada.
Nossa Senhora! Mãe de Deus de Nazaré!
Como que chama aquela mulher da Senhora do Destino, a mãe deles? Todos?
A Nazaré.
Maria do Carmo. Não, Maria do Carmo.
Maria do Carmo.
Não, melhor, Nazaré. Nazaré contra a mãe do Tony Soprano. Pra ver quem é mais desgraçada.
Caraca, maluco.
E aí é uma briga de microfone. É uma briga pra ver quem desmoraliza.
Uma pega, o golpe especial de uma é pegar bebê roubado e tacar na outra.
Caraca, Deus. Uma luta de desmoralizar só de saco na voz?
Antes da luta começar.
Não, se tiver uma escada, a Nazaré ganha, tá?
Não, o golpe dela é pegar uma daquelas escadas mesmo que tem ali e já começar a bater ali, entendeu? É o golpe da escada.
Mas a Nazaré tem uma desvantagem, que ela fica pensando muito pra...
É verdade, ela calcula muito, né? Muito calculista.
É, fica é isso, ela fica calculando muito. Aí dá tempo, entendeu? De reação.
Não. Não tem como, não. Na hora que ela tá com sangue quente, ninguém segura o Nazaré Tedesco.
Só que a mãe do Tony Soprano é ruim, né?
A mãe do Tony Soprano é bicho
ela
ruim
tira, ela suga a energia da Nazaré.
É ruim na alma, mano.
É, exatamente.
Ela é um dementador, né?
Ela é tipo vampiro de energia. Ela vai sugando energia e aí a Nazaré não consegue. Ela fica calculando. Ai, meu Deus.
A Nazaré ia pular da escada. Ela ia falar, olha, eu tô voando. Que no final da novela ia pular do ringue, sabe?
A gente falou de vampiro aí agora. Ó, e se a gente tivesse uma luta de vampiros entre Vampiro Lestat e Conde Orloff e o seu bicote? Vampiro Lestat Tom Cruise.
O Lestat ganha, tá? Porque o lance inteiro é que a fraqueza do Conde é justamente ele ter tesão, né?
E o Lestat não tem tesão, porra?
Não, o Lestat
não tem tesão. Não, mas ele é o tesão, se liga.
Não, o Lestat, ele fala que o prazer dele tá em matar as pessoas, que é onde que ele mais sente prazer, que é quando ele mata as pessoas todas que ele consome.
Mas o libido do Lestat é diferente, é outro tipo. Não é sexual.
Não é, exato, não é.
É que o lance dele é seduzir.
E outra coisa, o outro morreu porque perdeu o horário, porque tava andando umazinha de manhã.
Que filme que você viu?
Ué, o Orlok lá morre porque amanhece e ele tá lá no quarto com a mulher. Aí vai a luz lá e queima o cara.
É verdade.
Ele perdeu a hora porque ele resolveu fazer mais uma, entendeu? Ficou preso ali na tentação, entendeu?
O evento é noturno, é luz de estádio, não vai ter essa desvantagem.
O vampiro não vai lutar de dia, né, Rex? Mas poderia ter um ringue, que olha aí, eu sou muito bom pra... Eu queria ser dono dessas paradas.
Que é?
Um ringue com luz ultravioleta em volta.
Não, um ringue que em volta tá de dia, mas só debaixo do ringue tá escuro.
Não, mas aí não funciona.
Não,
aí
se você jogar pra fora, velho. Jogou pra fora do ringue, amigo, morreu.
Isso aí é a terra, tá? O céu, normalmente.
É um ringue coberto, só em volta do ringue, assim.
Ah, é a mesma ideia do David, sair do ringue morre.
Não, mas eu quero fazer show, Rex. Você faz um lugar fechado, só que começa a ligar aqueles holofotes, sabe o que é? Pó, 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 pó.
Ah, tá bom.
Aí faz a grade de luz ultravioleta, né? E aí, se o cara for jogado nas cordas, por exemplo, aí... ele vai queimar.
Ah.
Exato.
Vale lembrar que o Lestat teve pescoço cortado, foi comido por crocodilo.
Não, mas todo vampiro é difícil de morrer. Essa é a parada do vampiro.
Não pode dar na luz de sol, não, pode.
Ah, bobagem. Isso aí pra ele não foi nada.
E é o público todo comendo alho, mano.
Já que você falou esse negócio de acender a luz, fazer esse espetáculo antes da luta começar,
porque a parada da WWE, do WrestleMania, é show.
É show. Tem que fazer show. Então, isso que você falou, tem cara de aquele detalhe do último momento que ninguém esperava, sabe? Tipo, vai começar a luta, mas espera. Então, só existe um apresentador possível pra essa luta, que é o Mr. Beast.
Não.
Que ele vai falar. Não,
nossa,
ele...
eu achei que você ia trazer um nome ótimo. E...
Não, é porque...
Luta de vampiro que tem ultravioleta, tem que trazer o Daywalker.
Nossa!
Tem que trazer o Blade. Aí, independente de quem ganha, o Blade mata o outro.
Nossa Senhora! Mãe de Deus de Nazaré!
Queria ver uma luta do Mr. Beast contra Gugu Liberato.
Caraca!
Por que?
Essa não pode ser luta de escada, né?
Do seu alvo.
Nossa, meu Deus!
A mão na consciência, coloca.
O Gugu engole o Mr. Beast, cara. Não tem como.
Olha, ó, valendo! Acabou, cara. Ele vai trazer a banheira do Gugu.
Porque o Mr. Beast é family friendly, maluco. E o Gugu é loucura, cara.
O Gugu
cara.
Não tem limite.
Não tem limite nenhum.
Caraca, o Gugu vai trazer a Luiz Ambiel. Já vai começar na baixaria. Vai trazer toda aquela galera do sabonete.
Gugu mete o Mr. Beast no táxi do Gugu, junto com o TCC. PCC.
Com o TCC.
Fantasiado de chinês, lembra?
Nossa.
O Gugu, cara, era muito mestre. Ele fazia WWE, só que de televisão. De programa de variedade, porque era tudo fake.
Mr. Beast tá dormindo, chega o ET Rodolfo, cara, na casa dele.
Nossa! Gugu é invencível, cara. Não tem... invencível. Exatamente, cara. Não tem limite, não, cara.
Não tem, não tem. A tropa do Gugu não tem como, cara.
Aí o ringue abre o chão e eles caem na água ensaboada.
Não, e o Mr. Beast, ele parece não ter limites, né? Mas quando encarado com alguém que realmente não tem...
Exato.
Exato. Né? Não, o Mr. Beast não sabe o que diz esse Brasil, rapaz.
Ele não tem limite nos Estados Unidos, que a pessoa não tira a camisa pra ir na praia.
Ah, exato, pô.
Quero ver ele não ter limite com o cara que tá na franquia de alimentos que cobra R$30 na coxinha, pô.
Fala-me, Nossa Senhora! Mãe de Deus, de Nazaré!
Vamos fazer um combate que acontece fora do ringue?
Nos bastidores?
É, nos bastidores, assim, antes de começar.
Um bom pra acontecer nos bastidores, começar a se pegar de porrada nos corredores, seria o Carmen do The Bear contra o Gordon Ramsay.
O Gordon Ramsay não aguenta. Ele é cozinheiro malvado de pelúcia.
Não, não é verdade isso. Gordon Ramsay é ex-atleta.
Não, mas olha só. O Gordon Ramsay foi humilhado pela filha numa trollagem de internet, né?
Sério? Teve isso?
Ah, fez aquele negócio de bebe não sei o quê e explodiu a garrafa de água na cara do pai.
Sério que a filha deu isso ali.
Ah, mas e a filha dele? Ele não vai botar ela pra botar, sei lá, cozinhar no fogo. Vai fazer aquelas coisas que ele fazia lá da cozinha, que ele xingava todo mundo. Ele não vai tratar
assim. Não, em casa, ele deve ser mandado pela filha.
Ok, seria uma boa luta. Os caras que eram contemporâneos nessa época era o Gordon Ramsay e o Jamie Oliver.
Isso, sim, verdade.
Sim, sim.
E aí, quando tava o Gordon Ramsay xingando todo mundo, falando que tudo era uma merda, não sei o que lá, tava o Jamie Oliver tentando educar a América, ensinando as crianças que Nugget era...
se vestindo de ervilha e indo pra rua, né?
E ele toma um banho das crianças.
Ele apanha demais do Gordon Ramsay, o Jamie Oliver. Gordon Ramsay, ele pega duas fatias de pão e dá um telefone nos ouvidos assim, pá, no Jamie Oliver e fala assim, sabe o que você é? Um sanduíche de idiota.
O Gordon Ramsay, ele tem mais cara de lutador. Se você olhar pro Gordon Ramsay e o Jamie Oliver.
Muito mais, exato.
Nossa, o Jamie Oliver, ele é soft, assim.
Ele apanha da palmirinha, se botar no ringue.
Ai, caralho.
Muito bom. É isso.
Palmirinha e Louro José.
Cara, Guinho contra o Louro José.
O boneco da Palmirinha, é isso?
Isso, que era o Guinho.
O Louro José, o falecido Louro José era muito mais sagaz. O Louro José dá um come em todos esses caras, no Xaropinho.
Nossa, tranquilo.
Sei.
E não tá abaixo dele e busca armas, né?
Não tá, não. Ele pode puxar uma pistola do nada.
Ele pode, tranquilamente.
Cara, eu nunca vou esquecer. A melhor memória que eu tenho do Louro José foi uma vez que a Ana Maria Braga foi na praia de nudismo. E aí tava a Ana Maria Braga com as tarjas de, né, gigantes, claro, né, programa matutino. O Louro José só com a cabeça peluda e o corpo de franguinho despenado. Ela tava com as tarjas lá e tal, né? E ela, ah, vou tirar o biquíni. Ela, não sei se tirou de fato ou não, mas que seja. Na tela parecia que ela tava sem nada por debaixo da tarja, né? Dava a entender. Aí o Louro José olha pra ela, olha pra câmera e fala, Ana Maria, isso é uma derrota.
Caralho, é muito...
Ele ganha no microfone, ele ganha na provocação de começar.
Ele fica no corner.
Não, ele ganha em tudo, ele ganha em tudo. Ele já teve várias fantasias diferentes, então ele não tá abaixo dele fazer novos personagens com ele mesmo. Ele ganha xingando, porque ele é capaz de falar qualquer absurdo, ganha no carisma e ele ganha também na utilização de armas. Porque, tô falando sério, gente, o Louro José ele não vai lutar desarmado jamais.
Não, não vai. Pelo menos uma peixeirinha ali ele tira.
E esse negócio da roupa é foda, né? Ele é tipo o Seu Madruga no Chapolin, ele pode ser qualquer um, ele pode ser em qualquer época, qualquer coisa.
Caraca, você falou de Seu Madruga. Seu Madruga era um cara de luta livre,
ele,
né?
Ele lutava boxe.
Não, mas não vale tudo, você vale pra lutar tudo, né?
É, então.
Pode.
Porque lutava boxe, o golpe dele era dar uma moca de cima pra baixo. Não tem esse golpe
no
boxe.
Isso é um golpe de luta livre pra caralho, né? Toma! Caraca!
Inclusive, ele chegou à conclusão que Seu Madruga, assim como todos os adultos da Vila do Chaves, são Viltrumitas, né?
No Nerdcast de Invincible. Porque todos eles são extremamente violentos. Todos, sem exceção.
Todos são violentos.
É verdade.
E todos usam bigode. Assim como todos os vietnamitas.
Até o Jaiminho usa bigode, é verdade.
Todos os homens adultos têm bigode.
Não, mas olha só. Eu vou trazer um de bigode. César Romero de Coringa, o bigode pintado contra...
O bigode pintado é foda. Tem que ele respeitar é demais o bigode pintado. Contra
o Seu Madruga.
O cara que fala, vou fazer, mas não tira o bigode, é puta, é.
O Seu Madruga tem uma impressão, que o Seu Barriga tá lá no canto, fazendo, paga aluguel! E aí, ele tem que ganhar a luta.
O Seu Madruga, ele não tem maldade. No final das contas, ele é extremamente violento, bate criança, aquela coisa toda. Mas...
Mas não tem maldade.
Mas ele não tem maldade, ele só não se controla. Tá claro? Ele não sabe, ele tem um problema com as emoções dele. Agora, o Coringa... O
Coringa é maldade.
É maldade. É, vou comer a tia do Batman, é uma outra parada, tá claro?
Ele ia falar que ele ia comer a Dona Neves, e o Seu Madruga ia entrar em colapso, ia ser lindo.
O foda é que o Seu Madruga, ele, como a Zagal falou, ele é muito descontrolado. Você toma um soco daquelas pistolas com luva de boxe, sabe? Que dá o blu blu. Aí ele fica puto, joga o chapéu no chão, fica pulando no chapéu, e aí ele perde a concentração na luta.
Ele fala, só não te dou outra porque ele já tomou outra.
Pois é. Mas é difícil você decidir por quem torcer, né, cara? Porque duas grandes figuras.
Mas aí, quando o Seu Madruga tá no chão, ele fala, ó, oh, e agora quem poderá me ajudar? E aí chega o Chapolin.
Ah. Tag team.
Ele invade a luta.
Ele invade, ele aparece assim, toca música, todo mundo, o estádio inteiro, Chapolin, tu, vermelhinho, tu, polegar.
Isso ia ser foda pra caralho.
Puta, aí, exatamente, cara.
Eu tô arrepiado aqui.
Nossa Senhora! Mãe de Deus, de Nazaré!
O Main Event com a galera do Jovem Nerd.
Puta merda.
Rex versus...
Tem que ser no meu Prime, né? Quando meus joelhos funcionavam.
Não.
Rex entrando com o D20 na mão pra roubar.
Vai ser Batman.
Olha,
Batman, bem
que o Rex apanha demais da Catiuxa sempre, né?
Depende. Agora eu tenho trapézio, tá?
A única, eu ganho da Catiuxa quando eu começo a falar.
Hoje em dia, ela não deixa nem você chegar perto. Ela começa a te dar uma cortada de vôlei na cara.
É verdade. Eu quero ter uma distância.
Se eu tiver na distância, eu ganho.
A distância, tu ganha ou não ganha?
Eu ganho, na distância. Eu falo mental. Ela vai ser retirada do palco.
Que armas a gente pode usar?
Exatamente. Laísa, traz aí alguns apetrechos, adereços que a galera mais usou pra gente jogar dentro do ringue.
As mats de TLC, né? Que é mesa, cadeira, escada, e pega um monte de latão embaixo do ringue. Essa é uma boa.
Bola de vôlei.
Pois é, Rex. O Rex ia ficar, ai, ai.
Hoje eu consegui sacar umas duas vezes, Rex. Se segura.
Assim, eu e a Catiuxa, a gente pode até lutar de igual pra igual nesse aspecto, porque se eu tô com o joelho e ela com a coluna, né? Então,
não, dois... agora eu tô com a coluna sempre... Não, eu não posso dizer que eu tô com a coluna blindada, né? Me coloca 2 horas em pé aí que acabou. Se for prova de resistência, os dois perdem.
Não, o Rex quer de 5 minutos. Assim que a força hidráulica do Rex acaba aí. E prova de resistência, quem aguenta bem é o Sr. K.
É verdade, que é o, que é o fortão natural do time do Jovem Nerd.
Tinha que ser o Sr. K contra o Seu Francisco, meio evento.
Nossa!
Esse é um clássico.
Vai ter que ser o Sr. K de hoje, mas é o Sr. K de hoje não tem estômago pra aguentar o que o Seu Francisco come. Ele ia passar mal chupando gelo e...
O Sr. K chega sozinho no ringue porque o Seu Francisco ficou lá na parada de ônibus. Lá atrás.
Ele ia chegar com o ônibus, né?
Porra.
Sabe quem é um forte lutador pra esse main event? É o Leonel Caldela, que é a prova de bala.
É verdade.
É verdade.
Leonel Bulletproof Caldela.
Olha aí. Mas no ringue não tem arma de fogo, então não funciona.
Não tem ainda, pô. Mas aí a gente chega com a novidade.
O Rex pega na jaqueta de couro dele preta. Aí segura, né?
Enforcamento de jaqueta.
Mas o Leonel vai lutar de jaqueta de cor e sunga? É tipo isso?
Porra, é maravilhoso. É isso aí.
Pô, maravilhoso.
Cara, ele faria isso.
Né? Agora bota na vitrine isso aí, Randall.
Total indumentária de WWE.
Aí o Rex fica dando aquele soco de cima pra baixo com a mão fechada, assim, pá, na cabeça dele. E aí o Leonel fica... fica tomando, mas em pé.
Não, o Rex tem que provar todas as vezes que ele vai tentar fazer isso. E aí, às vezes, o Leonel vai dizer, cara, tu consegue. Mas não sempre.
Ah, mas eu vou falar aqui, pra um lutador ser bem sucedido no WWE, ele precisa de um bom nome. Você não vê um cara que tem um nome meio merda ganhando. Essa é a realidade.
Não, tem que ter um nome maneiro.
Que é o Cláudio. Cláudio Cristóvão. Não tem isso.
O Hogan não ia a lugar nenhum, sendo chamado lá de
Golden Sparkle, sei lá.
Terry Bolea, né, que é o nome real dele. É um nome merda.
Nossa, mó pai.
É, não, mas como é que era o apelido dele no outro?
Golden Sparkle, um negócio assim?
Sparkling Golden.
Meu Deus, cara.
O Leonel, a gente deu um bom nome pra ele.
Sterling
Bulletproof.
Bulletproof, é.
Boa, então boa. Vai ser La Bamba versus Bulletproof. Né?
La Bamba. La
Bamba. A pessoa que for participar dessa final, você tem que ter um bom nome. Qual seria o nome da Catiuxa?
Caraca, eu ia dizer Iron Spine, mas eu não sei se eu posso dizer isso ainda na minha coluna. Iron Spine. Mas eu tô no caminho, tá? Tô no caminho.
Qual seria o nome do Rex? Water Power Rex?
Water Power?
Hydraulic Power!
Egg White Rex?
Egg White.
Fake Nery Rex é o bom nome. Fake
Nery! Nery! Boa.
Esse seria um ótimo nome. Fake Nery Rex. Puta merda.
Caraca, a pessoa chega com um exame de urina assim pra ele. Pra ele. Não!
E definitivamente o exame de urina não é dele, né?
Cara, ninguém vai bater o Leonel, não tem como, tá?
Não, ele tem a maldade também, né?
Mas tá esquecendo que dependendo dos dados, o Leonel é o rei de tirar dado baixo, cara.
Ah, e você não?
Não, mas ele tem o calculismo, ele tem... Cthulhu tá do lado dele, é bom a gente sempre lembrar disso, né?
É, ele é uma vibe Undertaker, o Leonel.
E chafurda na escatologia, gente.
Né? E aí o Rex cai, o Leonel dá a chave lá pra contagem e ele fala, Rex, tu morreu.
Tu morreu, é. E vou dizer, tá? Sim, WWE conta família, Leonel é meu pai, eu tô no time dele.
Aí fica mais perigoso, que o Rex tem o Eduardo Spor.
E a gente no trocadilho, no trocadilho a gente é insuperável, entendeu?
Não, mas se valer a arma de fogo mesmo, eu garanto.
Mas se valer o falar no microfone, eu e
o
Dudu...
O Rex bota o braço pro lado, aí o Eduardo Spor vai lá e dá um... Dá a tapa e entra. Aí, e aí? E a Catiuxa vai.
Aí entra com espada de fogo, maluco. Aí fudeu.
Entra com espada de fogo.
Entra Diablon na parada.
É, eu entro com a bola de vôlei e um halter de 2 quilos.
Não, mas.
Levantar na elevação lateral.
E a força da amizade, né?
Exatamente.
Quem é seu tag team, Catiuxa, pra trocar?
Cara, eu posso. A gente vai tirar time agora?
Não, porque o Rex saiu e entrou.
Vai entrar
o
Marcelo Bassoli jogando um monte de estátua de.
Nossa senhora.
Vai entrar o Marcelo vestido de Beatrix Kiddo.
Nossa senhora. Com o poder do Gambit. O Marcelo, vou falar um negócio pra você. O Marcelo tem uma parada que é invejável entre todos do grupo. Ele é o único que ele é magro natural.
Caralho.
Já viu isso? Todo mundo luta com a balança. Ué, de
a Catiuxa não é magro natural? Não,
mas eu tô falando dos homens.
Ah, entre os homens. Né?
A gente fica lutando com a balança. Até Tucano mesmo tá aí fazendo todo o sextou dele, mas tá ali ralando. O Marcelo é enxuto. Sabe qual é? É impressionante. O cara não faz nada, não faz o exercício.
Mas é porque o Marcelo, ele é o escolhido, né? Da genética, né? Cara, ele não envelhece, ele não engorda.
The Chosen One, já tem um bom nome também.
The Chosen One Bassoli.
Caraca, Marcelo The Chosen One Bassoli. Ó, ele tá do lado do meu time com o Leonel, tá? Porque ele que tava dirigindo o carro quando a gente foi fazer a cirurgia da hérnia.
E eu tenho um nome bom pro Marcelo, já que ele tem um negócio de estátua aí, não engorda. Não. Unbreakable Bassoli.
Unbreakable. Nossa, de fato nunca foi quebrado, né? Nem pelo passado dele de ser metaleiro ele foi quebrado, então realmente é imune.
Mas peraí, então a gente tem um time que é Catiuxa. Qual é o seu nome, Catiuxa? A gente não escolheu. Porque tem a gente tem o Leonel Bulletproof, tem o Unbreakable Bassoli, falta o seu.
Qual vai ser? Porque meu nome já é tão... Não preciso de apelidos, né, cara?
Uai. Catiuxa realmente é um bom nome, né?
É um bom nome.
Existe um lança-foguetes chamado Catiuxa, que é também conhecido como o pênis de Stalin, né? Então não sei se...
Catiuxa. Esse é um nome maravilhoso.
Caralho.
Catiuxa, o pênis de Stalin. É a mais inacreditável.
Aí a gente tem que voltar pra era do Ruthless Aggression, mano.
Aí sim, com essa eu já considero que eu perdi a luta. Não. The Bulletproof, the Unbreakable, and the Stalin Penis.
Que porra é essa? Olha. É o que é? Pô.
Isso na marquinha vai ficar lindo, né? Ali, no
pô, esse vai ser o título do programa.
Alex, faz um jabá próprio pra galera que vai acompanhar agora o WrestleMania nesse fim de semana, se você tá ouvindo no dia da publicação, senão você já perdeu o WrestleMania, mas você pode ver o gravado, mas você vai ter perdido ao vivo, que é muito maneiro. Manda aí o teu jabá pra galera te seguir.
É isso, todo mundo que for ver o VOD ou a WrestleMania ao vivo na Netflix pode entrar lá também pra ver as notícias e ver os nossos conteúdos lá no WrestleBR e ouvir os nossos podcasts lá, o Bar e Lanches, o Terceira Caída e o Conto dos Quatro Cantos, falando de tudo, analisando luta, falando sobre luta livre mexicana, semana, falando sobre WWE, vai ter review, vai ter tudo lá. A gente faz isso aí todo dia.
Pra quem tá começando a entrar nessa parada, a gostar e ver e tal, ficar curioso, tem muita informação.
A gente tem um guia completo lá de iniciantes, feito só pra quem vai começar.
Maravilhoso, tem link aí no post. E você, Laísa?
Cara, eu vou pedir pra galera me seguir no TikTok lá, que eu tô no rumo pra bater 10k, graças a Deus.
Aí.
E eu faço live todo evento e pedir pra galera me ajudar lá, aparecer nas lives, curtir, compartilhar.
Mas você faz a live no TikTok durante os eventos, né?
Isso, no TikTok, aham.
Qual é o arroba do TikTok pra galera?
É Laísa F. Souza _.
E Laísa é com S.
Isso, com S.
Isso, beleza. Tem link aqui no post também pra você seguir a Laísa lá no TikTok. Aproveita. Vai rolar WrestleMania neste fim de semana na Netflix. Clica aí. Todas as informações no post. Valeu, galera. Azaghal e Jovem Nerd não tem nem graça, a gente tá só nos bastidores fazendo documentário, é isso.
Fazendo, né? Documentário, que ué, tristeza. Isso é o teu easter egg? Era melhor não ter easter egg.
Não, não sei, é porque a gente não...
Eu tô malhando que... agora, ô Jovem Nerd.
Que foi? Essa,
não.
Tu tá malhando agora. Tô.
Eu lutaria, vale tudo.
Não, o Azaghal já me deu um pilão no ringue, de real.
Era o quê?
Ué, isso aí, tá vez filmado. Uma reportagem pro Globo Esporte, né?
É, acho que era, é.
Alguma coisa assim, e aí era sobre vale. Tu não sei por que a gente
tava. Tinha coisa de MMA.
E aí eu fui e dei um. O cara me ensinou a fazer o golpe lá, tipo um golpe do pilão, só que jogando de lado assim. Eu
aí
fui...
ele não me avisou e claro. Ele.
Mas na luta, você avisar?
Ele me pegou e tacou no chão.
Eu sou Azaghal Traiçoeiro, esse é meu nome.
No greco-romano, conhecido como suplê.
Suplê. Foi esse mesmo o golpe.
Foi,
foi bonito, fez uma barulhada, mano.
Foi pré-matática, cara.
O cara lá, o lutador lá que tava ensinando a gente, porra, ficou empolgadíssimo.
Ele pensando no meu pupilo, emocionado.
Eu só ganho da galera se for no grito mesmo.
É isso, é.
Eu vou ter que pegar o microfone.
Nossa senhora.
Acabou, acabou pra todo mundo.
Então, mas aí sabe o negócio do WrestleMania que tem WWE que tem fofoca, tem bastidores, tem luta no corredor, sabe?
Sim, 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 sim.
Eu tenho as suas fotos proibidas.
Não!
Ganhou! Ganhou!
Ganhou, não!
Eu tenho foto do Jovem Nerd adolescente de toalha, Deus cabeludo. Deus. Eu tenho agora fotos recentes, tipo 2025. Nossa. Fotos novas, maravilhosas.
Qual seria então o seu nome, Dave? Qual seria o seu nome? Então, eu trouxe as informações. Black Ops, Dave.
Black Ops. Bom nome, bom nome.
As fotos recentes são muito piores do que essa do adolescente, é até boa.
Eu postaria muito essa notícia. Meu Deus.
Nerdcast 1000 tá chegando, eu tô pensando em liberar.
Para, para.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.